Podcast Unesp.
Durante o século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, se desenvolveram na América Latina. Diferentes países do Caribe, América Central e América do Sul tiveram experiências ditatoriais marcadas pelo terrorismo de Estado, quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade. De acordo com pesquisas relacionadas à política e relações internacionais dessa região, contabiliza-se que, desde o início do século passado, a América Latina tenha vivenciado mais de 200 golpes de Estado, acompanhados por períodos de grande instabilidade política. Desde os anos 1960, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Equador, Peru, entre outros, viveram momentos de tensão política que levaram a longos regimes ditatoriais. Apesar das diferentes realidades internas nessas nações, é possível identificar pontos de aproximação entre as experiências, como a tentativa de enfraquecer movimentos geralmente de esquerda e consolidar ditaduras conservadoras conduzidas, em sua maioria, por militares e marcadas por práticas sistemáticas de violações dos direitos humanos, como tortura, sequestros, perseguições e terrorismos de Estado. Soma-se a isso a interferência de atores internacionais como os Estados Unidos, motivados por interesses geopolíticos, e o papel das elites financeiras que enviaram incentivos para grupos mais à direita no espectro político. No dia 8 de janeiro, por exemplo, o Brasil acompanhou a invasão e destruição do Palácio do Planalto, do STF e do prédio do Congresso Nacional por grupos de terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma ação sem precedentes na história do país. Os ataques ocorreram uma semana após a posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e só cessaram após a ação das forças de segurança. Henrique Amaio Zevalos, professor especialista em Relações Internacionais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara, faz um panorama das tentativas de golpes de Estado frustrados ocorridas recentemente no Peru e no Brasil.
Nas últimas semanas, aconteceram dois golpes de Estado frustrados na América do Sul. Um no Peru, no 7 de dezembro de 2022, e outro, quase um mês depois, no Brasil, no 8 de janeiro de 2023. Ambos não deram certo, porque nos dois casos, covardemente, os autores diretos ou indiretos tentaram fugir ou fugiram. Será impossível saber o que teria acontecido caso esses autores ou líderes do golpe tivessem ficado em seus países. Provavelmente, nos dois casos, como a história está mostrando, as forças democráticas teriam conseguido se organizar, ampliar, resistir e finalmente derrotar aos golpistas, ainda que com a perda de muitas vidas. No caso de Peru, essa situação foi gerada com sequelas terríveis que não terminam até hoje pela súbita e inesperada declaração na televisão pública na quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, às 11 horas, pelo então presidente Pedro Castillo. Declarou que fecharia o Congresso Nacional, no Peru unicameral conformado por 130 congressistas, estabeleceria um governo de emergência nacional, chamaria eleições para um outro Congresso que elaboraria uma nova Constituição, governaria por decreto, etc., etc. Além disso, estabelecia toque de recolher desde as 22 horas desse dia até as 4 horas do dia seguinte. Objetivamente, sua declaração era de golpe de Estado, que fazia lembrar ao de 1992, dado pelo ditador Alberto Fujimori, uma das razões pelas quais pegou 25 anos de cadeia. Mas o golpe frustrado de Castillo foi súbito, uma das razões de seu fracasso, pois, acorde com as declarações feitas pela maioria de seus ministros, apenas dois tinham informação prévia de que ele realizaria essa ação. Na verdade, nesse horário, essas autoridades estavam se preparando para defender ao presidente, já que nesse dia o Congresso, dominado por congressistas de direita e ultradireita, na reunião das 14h30, queria impor impeachment a Castillo, ainda que era quase impossível que lograram os 87 votos necessários para isso acontecer. Castillo es conocido por su fraca formación intelectual y que estaba rodeado por asesores iguales o peores que él, conformada la mayoría por miembros de su familia y amigos de su longínqua cidadcinha dos Andes llamada Puña, pelo cual era generalizada la opinión que era un incapaz, além de corrupto. Y su golpe mostró claramente eso, pues pronto até él percibió que era un fracaso. Entonces cobardemente intentó fugir junto con su familia no carro presidencial hasta la embajada de México procurando exiliarse. Pero conocido posteriormente, él intentó fugir contando con la complicidad del embajador de México, mas la población que estaba oyendo lo que acontecía en la TV o se informando por otros medios, salió a las ruas y paró el carro presidencial. Entonces, los policías que estaban dentro recibieron pelo celular de sus jefes a orden de deterlo, o que hicieron ya que, como contarían después, caso no ter feito eso, ellos serían penalizados. Nesa tarde, el Congreso con grande mayoría o retiró de la presidencia y, acorde con la Constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte pasó a ser presidenta. A las presas, ella eligió un ministerio y su ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi Vargas, consideraría a un embajador de México persona non grata, siendo el 21 de diciembre de 2022 obligado a salir del país. Las relaciones entre esos dos países entraron en lo que probablemente es la peor situación en sus bicentenarias historias republicanas. Mas importa destacar que, como se vio, los policías en ningún momento dejaron de respetar lo que la Constitución manda, ainda que ella, la Constitución, sea ruin y precise cambiarse o mudarse totalmente, pues ella, esa Constitución, fue impuesta por Fujimori. Y si infelizmente el gobierno de Dina optó por la represión, o que hasta el momento dejó más de 43 muertos, casi todos no sul do país, que concentra parte sustancial de la población descendiente de los incas, hizo efecto por fuerzas policiales y militares que aceptan la Constitución. Fuerzas que en ningún momento mostraron interés en participar de un golpe de Estado. Eso es así desde que Fujimori, en el año 2000, al fugir al Japón en un avión presidencial, llevando 93 malas enormes, donde, além de documentos oficiales muy importantes, llevó o que se calcula en $1 billón. Fugió después de reprimir grandes movilizaciones contra él. Caída su dictadura, ficou evidente que ella fue posible gracias a la colaboración de los comandos de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales están en prisión hasta hoy. Y esas fuerzas combatieron una guerra muy brutal, especialmente contra las guerrillas de Sendero Luminoso, 1989-92, que mató 70.000 personas y obligó a emigrar desde el interior, principalmente a Lima, casi 1 millón de personas. Proporcionalmente, caso algo similar tivesse acontecido no Brasil, os mortos teriam sido mais de 500 mil e os emigrantes quase 7 milhões. Provavelmente essas experiências pesam e explicam a conduta das Forças Armadas e policiais peruanas. No momento atual, reprimem mobilizações nacionais que principalmente querem a renúncia de Dina, que, pela Constituição, obrigaría al Congreso a llamar a elecciones no máximo de 6 meses, tanto para elegir un nuevo presidente como para elegir también un otro Congreso. Algunos de los movilizados también quieren la libertación y volta al poder del golpista Castillo.
Amaio sinaliza tentativa de golpe aquí no país.
No caso del golpe de Estado frustrado de Brasil, no domingo 8 de janeiro de 2023, o que interesa aquí es recuperar las semejanzas y diferencias con el también frustrado golpe de Estado do Perú. Semejante es la cobardía del promotor, o presidente Jair Messias Bolsonaro, quien en 2 aviones de la Fuerza Aérea Brasileira, pagos por todos los brasileños, fugió junto con parte de su familia, carregando probablemente cuantiosos bens a Florida, estado dominado por un gobernador de extrema derecha e onde tem sua residência oficial o ex-presidente Donald Trump, líder da extrema-direita racista desse país e mentor de Bolsonaro. Jair, como presidente, trabalhou sempre tentando mostrar que, caso não seja reeleito, seria porque as eleições foram fraudadas. Repetiu isso permanentemente a seus milhares de seguidores, até transformar o repeteco, para gran parte deles, numa sorte de crença absoluta ou fé. Também investiu muito na politização das Forças Armadas, vendendo a elas a ideia inconstitucional que são as guardiães da Constituição. Os eventos do 8 de janeiro mostram, como disse o presidente Lula, que o Planalto foi invadido porque alguém não trancou a porta, facilitando a entrada dos invasores. Esse alguém, provavelmente militar ou policial, provavelmente a da polícia do Distrito Federal, cujo governador já foi afastado por 90 dias. E foi possível ver nesse dia, 8 de janeiro, na televisão com os invasores. Muitas vezes foram até protegidos por parte da polícia. E hoje é claro que os acampamentos feitos em frente aos quartéis, país afora, alguns dos quais estiveram em frente bolsonaristas por meses, não teriam existido sem o apoio direto ou tácito de muitos militares. E agora já é claro que parte das Forças Armadas e policiais colaboraram com os golpistas invasores ao ponto que, parece óbvio, muitos deles serão submetidos a processos. Finalizamos lembrando que Bolsonaro tem a Trump como seu guru. Por isso nos surpreende que quase exatos 2 anos depois da invasão do Congresso da capital dos Estados Unidos, Washington, no dia 6 de janeiro de 2021, em Brasília, quase exatos 2 anos depois, no 8 de janeiro de 2023, tivesse acontecido experiência semelhante. Mas as cópias não são iguais aos originais. Normalmente são piores. E assim foi neste caso. Em Washington foi invadido só o Congresso, ainda que num dia muito especial, quando juramentava como presidente desse país, Joseph Biden. Em Brasília, os invasores foram muitos mais que os de Washington, destruindo quase totalmente os três símbolos do poder: Congresso, Planalto, o Palácio Presidencial e o Prédio do Supremo. Em Washington, os policiais resistiram e alguns foram mortos. Em Brasília, uma parte até colaborou com os invasores e ninguém foi morto. Os três casos mostram que, com muitas dificuldades, que às vezes significam infelizmente mortos, a democracia se defende. E com as diferenças que correspondem às realidades históricas de cada um desses três países, luta essa democracia por se impor e avançar.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.